E nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta quarta-feira, dia 19 de julho, 18 de julho de 2018. E nesse instante a gente traz as informações do acompanhamento de safras. O nosso destaque nesse momento é a colheita do milho safrinha lá na região de Lucas do Rio Verde, lá no estado de Mato Grosso. E a gente vai saber também como é que está a questão do frete, se já resolveu essa situação, se a gente ainda continua acompanhando, claro, aquele mercado travado. E nós convidamos então o seu Carlos Simon, ele que é o presidente do Sindicato Rural lá do município, já está conosco por telefone e vai trazer a partir de agora essas informações. Então, seu Carlos, muito bom dia para o senhor. Obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos que nos ouvem. Eu estou no Rio Verde hoje, né? Estamos bem avançada aí a colheita do milho, né? Produtores, alguns produtores já finalizaram os trabalhos, mas grande parte ainda não terminou. Mas provavelmente até o final do mês aí, iniciozinho do mês de agosto aí, com certeza finaliza aí os trabalhos de colheita do milho safrinha.
E como é que a gente avalia essa safrinha, por exemplo, aí na região, seu Carlos, quando a gente olha principalmente a questão de produtividade, o produtor realmente está colhendo aquilo que era esperado, projetado para essa temporada?
Tem lavouras aí que nós perdemos um pouquinho no início, tivemos um fevereiro e março muito chuvoso, né? Na implantação, aí tivemos grandes problemas de dispersão de fertilizantes, principalmente as aplicações de ureia, né, e nitrogenados, e aí tivemos lavouras um pouquinho menos produtivas. O pessoal também, aquelas pessoas que investiram um pouco menos em materiais, um teto produtivo maior, você tem produtividade menor. Mas, de maneira geral, o produtor tá satisfeito com aquilo que tem, que vem colhendo. Quem investiu mais está colhendo mais, quem investiu menos está colhendo menos. Então, na verdade, o milho responde muito à tecnologia, né? Quando você trata ele melhor, ele responde melhor também.
Só para a gente ter um comparativo, seu Carlos, a gente está colhendo próximo do que a gente colheu, por exemplo, o ano passado, aí na região?
Talvez a região de Lucas, sim, tem regiões do estado aqui, perto de nós, está colhendo menos. Então, depende muito como é que Lucas, na verdade, não atrasou muito o plantio também ano passado, né? Então, é uma região que não, um pouquinho diferente, ela acabou plantando dentro da janela, né? Então, já temos outros municípios dentro do estado que não tiveram a mesma sorte de chuva cedo, e esses municípios têm algumas produtividades um pouquinho menor, né? Mesmo como nós temos algumas áreas também aqui, que alguns agricultores que atrasam um pouco, a produtividade com certeza é menor também, né?
Sim, e só para a gente saber, seu Carlos, qual seria esse número aí na região?
Ah, hoje tem lavoura aí de 90 a 120 sacos, 125 sacos, tá? De
Tá.
média. Então, a produtor que investiu mais está colhendo 125, 120, 115. Produtor que investiu menos tem de 80, 90 sacos. Então, depende de todo o material que ele usou, né? Então, ou adubação também. Quem adubou melhor, colhe melhor. Quem adubou, né? Então, é milho de alto investimento e milho de baixo investimento. O cara que investiu mais está acima de 100 sacos. Quem investiu menos está abaixo de 100 sacos.
Agora, seu Carlos, a questão da armazenagem foi um desafio também, preocupou o produtor rural aí na região, agora nessa safrinha?
Com certeza. Hoje, na verdade, a cadeia do milho hoje está um pouquinho diferente. Nos últimos 5, 6 anos ela vem estilo PEG, né? Então hoje tem bastante produtor que se não comercializa, ele acaba largando a fazenda dentro desse silo PEG, né? E aí esse milho acaba não vindo para o armazém também, né? Então ele fica depositado na lavoura. Hoje até é difícil de quantificar isso, porque a única coisa que tu vê quando tu passa nas estradas é que tu vê um monte de silo bag branco espalhado, né? De avião fica mais fácil de ver ainda. E menos produto dentro dos armazéns, né?
Exato.
Em céu aberto. Então hoje tem armazém, restaurante em céu aberto, tem armazém, porque o escoamento está um pouco difícil, está mais lento que os outros anos, né? Então o milho tem soja ainda para sair, em função desse período de parada dos caminhões, e se não acerto aí com os caminhoneiros também. Tem represado ainda soja, e esse soja acaba represando o milho. Então isso aí está dando tem um pouco de problema em cima disso.
Uhum. Para a gente detalhar um pouco mais esse cenário, seu Carlos, queria primeiro falar a respeito da comercialização do milho aí na região de Lucas do Rio Verde. Os negócios voltaram a rodar. Qual que é a referência que a gente tem também para a saca do milho aí na região?
Hoje o milho aqui está trabalhando ao redor de R$ 20, mas as empresas que mais estão atuando seriam as empresas locais, que hoje em Lucas nós temos uma fábrica de etanol, né?
Uhum.
E temos uma BRF com consumo, as duas consomem bastante milho aqui, são as empresas que estão pagando melhor. Exportação mesmo hoje está um preço menos atrativo, né? Em função justamente desse nível de frete que está para levar até Rondonópolis hoje na ferrovia ou levar de caminhão até os portos mesmo.
Uhum. Isso é o caso do milho. E na soja, seu Carlos, como é que está a situação por aí? Tem muita soja...
Soja voltou a rodar um pouco, o câmbio está ajudando, né?
Sim.
O dólar não está dando nada, né? Mas em reais até vira conta. Pegar aqui, que vendeu soja a $20, hoje está dando 18,5, 19 dólares. Está perdendo aí. Mas em reais, aí, como o câmbio subiu muito, né? Quanto tem ainda aí uma equalização, na verdade, que perdeu uma moeda, mas em reais ele se recupera razoavelmente bem.
Uhum.
Então voltou a acontecer negócios, os traders estão trabalhando, estão buscando mercadoria, até tem saído bastante negócio nos últimos dias aí que eu tenho falado com o pessoal aí.
Uhum. E como é que está a questão do frete, então? Há um acerto entre as partes nesse momento, por isso que a gente tem a retomada dos negócios, seu Carlos?
Olha, para ser bem sincera contigo, eu não sei qual é a forma que estão fazendo ainda, certo? Eu fico feito, estão nos últimos 15 dias, mais ou menos, para cá, retomaram alguma coisa, deve ter bem a fundo, eu não sei o que eles acertaram com a transportadora, ou só estão contratando transportador e não estão contratando autônomo, né? E eu sei que tem chegado um pouco fertilizante, um pouco menos, tem descido soja. Um pouco mais devagar, em função, talvez, aí até do número reduzido de caminhões que vem trabalhando.
A única certeza que nós temos, então, seu Carlos, é que esse frete está mais alto e tem alguém pagando essa conta.
É, a princípio, como mascaram um pouquinho com câmbio alto, aí tu acaba que, se tu tirar um real pouco por saco, acaba que não nota, né?
Uhum.
E, mas a conta está sendo paga pelo produtor.
Uhum. E, por outro lado, quando a gente olha também essa questão, havia uma preocupação muito grande com essa questão do atraso na entrega dos fertilizantes. Isso continua aí na região de Lucas do Rio Verde?
Na verdade, continua no estado como um todo, né? Lucas também se insere dentro do cenário, né? Não dá hoje para quantificar isso, quem está sem, quem está com adubo, quem está sem, teria que levantar uma pesquisa, mas está atrasado, né?
Uhum.
Atrasado, tem empresas buscando o ágio em cima de frete, algumas coisas. Então, torcer que consigam se acertar meio logo aí para a coisa fluir melhor. Aí.
E a preocupação é que isso se reflita já na produtividade da soja na próxima temporada, né, seu Carlos?
Ah, com certeza, tudo que vai atrasando, né? Na verdade, já vamos entrar para o mês de agosto, porque já virou metade de julho, já é agosto, tem que estar plantando, então você. É um dia atrás do outro, né? Então, quando você vê, já está chegando de novo a época de plantio e a coisa tem que rodar.
Uhum. Diante desse cenário ainda bastante complicado, né, seu Carlos, qual tem sido a orientação do sindicato para esse produtor rural?
Na verdade, tem que ter cautela. Acho que aqui, basicamente, todo mundo faz negócio cedo, não tem muita... Na verdade, tem que aguardar. Infelizmente, a gente está com uma atada, o governo... tomou a decisão que não podia ter tomado, infelizmente. Caminhoneiro também tem que ser remunerado. Agora, da forma que foi feito, acho que foi feito um pouquinho sem ser pensada. E agora tem que resolver a situação.
Uhum.
E só tem um jeito, é sentando e conversando. Quer dizer, se os dois lados não tentar conversar, não vai chegar a um acordo nunca. Agora, só um lado ganhar também não vai. Então, se nós não for viável, ano que vem não planta milho. Se não plantar milho, não tem o que transportar. Então, aí tem que ver se não transportar e daí vai fazer o quê? Vai passar fome? Então, é um monte de situação que tem que analisar. Quer dizer, se tu vai, Lucas, está em cima da BR. E a hora que sai para fora e saindo dentro das laterais, de quem é que planta? Não planta daí.
Exatamente. Um cenário bastante complicado.
Então, tem que analisar direitinho.
Exatamente, mas a gente vai seguir acompanhando também essas informações. Seu Carlos, eu queria agradecer por enquanto a sua participação aqui conosco, por contribuir com o nosso trabalho, trazendo esse cenário também tão importante aí da região de Lucas do Rio Verde. E eu espero o senhor aqui mais vezes para a gente conversar. Muito
Tá bom.
obrigada e bom dia.
Tá ok. Bom dia a todos e um bom dia. Precisando, estamos por aí.
Tá certo, obrigada. Bom, conforme a gente conferiu então, na região de Lucas do Rio Verde, lá no estado de Mato Grosso, por enquanto a colheita do milho safrinha chegando ao final lá na região. O seu Carlos destacando que nós temos um cenário diferente do restante do estado, lá na localidade, uma produtividade média entre 90 até 120 sacas de milho por hectare. Isso depende muito do nível de tecnologia empregado pelo produtor rural na sua área. E aí a gente tem esse resultado também quando a gente considera a produtividade das lavouras. No caso do milho, a nossa referência está próxima de R$ 20 a saca lá na região. Os negócios para exportação ainda não estão rodando. O que a gente tem é essa demanda local, porque nós temos uma fábrica de etanol de milho lá na região e também a BRF, que tem absorvido também parte dessa produção de milho lá na localidade, mas as empresas começam a retomar os negócios, apesar dessa questão ainda desse impasse em relação ao preço do frete. A gente acompanha a retomada dos negócios também lá na região de Lucas do Rio Verde e a nossa única certeza é que esse frete continua mais alto e quem está pagando essa conta realmente é o produtor rural. Outra preocupação que segue também lá na região é essa questão do atraso na entrega dos fertilizantes, que pode, claro, influenciar a produtividade da soja na próxima temporada também. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com a nossa programação, então continue ligado.